Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 1. Jesus havia acabado de se batizar nas águas do Jordão e ele foi impelido pelo Espírito Santo até um local deserto. E você sabe que num deserto não tem abundância de pão e nem abundância de água. Jesus, ele vai ser conduzido para o deserto e ele vai ficar 40 dias em jejum, sem comer nada e sem beber nada. Olha o que está escrito aqui. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Você vê que é Espírito com E maiúsculo. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é que conduziu a Jesus para o deserto. Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve Jesus fome. Quer dizer, 40 dias. Às vezes a pessoa não consegue ficar nem 3 horas sem beliscar alguma coisa, não é? E você, nesse propósito, você ficou, você conseguiu, não é? Mesmo que a carne, ela gritou, querendo aquele manjar desejável, às vezes até tentado, porque eu fui tentado durante esses 21 dias, e eu sei que você também foi. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou: pastor, foi como o senhor disse, sorvete, vieram trazer sorvete na minha casa, vieram trazer sobremesa, toda coisa gostosa, nunca me trouxeram, mas durante esses 21 dias, eu estava no mercado, vi uma promoção, lembrei de você, trouxe aqui sorvete. Puxa, só porque eu não posso, não, deixa lá no freezer, hoje está terminando, hoje você pode comer um sorvetinho, hoje você pode, né? Mas Jesus foi tentado os 40 dias, mas ele se manteve firme, e ele não comeu e não bebeu nada. Mas aí vem uma questão: por que que Jesus jejuou? Por que que Jesus, ele jejuou, e por que que nós temos que jejuar só para receber uma resposta de Deus? Só para isso que o jejum serve? Para recebermos respostas? Eu quero mostrar para você por que que Jesus jejuou e por que que eu e você não podemos parar agora de jejuar. Terminou os 21 dias, mas comece pelo menos uma vez por semana a jejuar também. Não tem necessidade de jejuar os 21 dias, a não ser que você queira mais uma resposta. Mas pelo menos uma vez por semana, você fazer um jejum, e eu quero que você entenda por que que o jejum é tão importante. Você crê que Jesus jejuou 40 dias? Se eu pedir para você jejuar 40 dias, é brutal demais. 40 dias sem comer e sem beber. Mas eu sei que um dia, você ficar 12 horas que seja, 6 horas que seja, 3 horas que seja de jejum, isso não vai te matar, mas que vai te fortalecer, vai te fortalecer. E eu vou te explicar por que que o jejum é tão poderoso. Você crê que Jesus jejuou mesmo 40 dias? Pastor, eu creio, eu também creio. Então desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao seu coração. Pastor, por que que eu preciso fazer do jejum uma prática espiritual na minha vida? Somente por uma questão de saúde? Já é comprovado isso pela própria medicina. Você até pesquise sobre o jejum intermitente, que é um jejum, né, o fato de ficar algumas horas sem se alimentar, faz bem ao organismo, faz bem ao corpo, elimina toxinas nocivas ao organismo, e isto já comprova que o jejum é algo bom para a saúde. Porém, mais do que apenas preservar a saúde, o jejum também é um exercício espiritual que nos dá autoridade sobre situações que até então pareciam impossíveis diante dos nossos olhos. Certa ocasião, o Senhor Jesus subiu ao monte e ele permaneceu a madrugada toda em jejum e oração. Quando deu de manhã cedinho, Jesus desce e ele vê uma confusão onde os discípulos haviam ficado, um alvoroço. Estão ali os fariseus discutindo com os discípulos, e os discípulos discutindo com os fariseus, e Jesus chega e diz: mas que confusão é esta? E aí um homem do meio da multidão levanta a mão e diz: Senhor, é por minha causa esta confusão, porque eu trouxe aqui o meu filho, que está terrivelmente endemoniado, e os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio que está na vida dele. Jesus olha para aquele pai e pergunta para ele: há quanto tempo isso acontece com o seu filho? E ele diz: Senhor, há muito tempo, porque desde que ele era muito pequeno, quantas vezes eu não tive que tirá-lo do fogo e do meio da água, porque este espírito tentava matá-lo. Você vê que é uma situação fora de controle, é uma situação que aquele pai não tinha controle sobre a situação, e inclusive os discípulos de Jesus não conseguiram conter aquela situação. E Jesus escuta da boca daquele pai: se o Senhor pode ajudar-nos, fazer alguma coisa, ajuda-nos. Quantas vezes aquele pai já não buscou ajuda em alguma coisa, não é? Mas aquela situação parecia irremediável. E aí Jesus olha para ele e diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diga: tudo é possível ao que crê. A questão não é se Deus pode, a questão é se a gente consegue acreditar. A questão não é se Deus pode curar, se Deus pode libertar, se Deus pode levantar, se Deus pode restaurar. A questão não é se Deus pode, porque Deus pode tudo. A questão é se a gente consegue acreditar. Já fazia tantos anos que aquele pai sofria, que já era até difícil para ele acreditar, tanto que ele se lança aos pés de Jesus em pranto, e ele diz: Senhor, eu creio, ajuda-me a superar a minha incredulidade. Parece até um conflito, olha o conflito dele. Ele fala que acredita, e ao mesmo tempo ele pede para Jesus tirar a incredulidade do coração dele. É um conflito que aquele homem tem dentro de si. Ao mesmo tempo que ele acredita, ele olha para o estado do filho e ele duvida. E naquele momento, Jesus viu o alvoroço da multidão e Jesus olhou para o menino e disse: espírito maligno, sai dele. Na hora que Jesus disse isso, o moço começou a tremer, caiu no chão como morto. E a multidão tudo olhou um para o outro e disseram: morreu, está morto, acabou. Agora, acabou tudo. Jesus se aproximou, tomou o moço pela mão e o colocou de pé, e entregou para o pai o moço curado, são, liberto. E eu quero que você acredite nisso. Você creia que Deus tem o poder para trazer solução para esta situação. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando. Talvez uma situação irremediável, que aos teus olhos não tem mais esperança. Mas eu digo para você que Jesus é a tua esperança. E que nesta manhã, se tu creres, tu verás a glória de Deus na sua vida. Mas uma coisa intrigou os discípulos. Uma coisa intrigou os discípulos. Porque foi tão fácil para Jesus, mas para eles foi tão difícil. Tanto que eles não conseguiram. E eles ali chegaram em casa, chegaram até Jesus e disseram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Por que o Senhor chegou e expulsou e o demônio imediatamente saiu? E nós oramos e o mal não saiu. Jesus podia olhar para eles: ah, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou Deus, eu tenho todo o poder, eu sou poderoso, por isso que foi tão fácil para mim. Mas Jesus disse uma verdade que nos prova que qualquer um que faça este mesmo exercício espiritual tem poder sobre qualquer situação contrária. Jesus olha para os discípulos e diz, por dois motivos. Primeiro, por causa da vossa pequena fé. Jesus, ele provou que nós precisamos ter fé. Diga, eu preciso ter fé. Não é brincadeira isso, gente. A fé, ela é necessária para o milagre acontecer. Sem fé é impossível que o homem consiga agradar a Deus. Sem fé é impossível que o homem consiga alcançar algo de Deus. Jesus diz, primeiro, por causa da vossa pequena fé. E segundo, porque há certas castas de demônios que só saem por intermédio de jejum e de oração. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que há certos problemas que nós enfrentamos, que a gente só vai vencê-lo através de jejum e oração. Às vezes você está passando por uma situação, por um problema, que você fica se perguntando: mas Deus, eu já fiz campanhas, meu Deus, mas eu já orei, meu Deus, mas eu fiz votos, eu fiz até sacrifícios, mas esse problema não se resolveu ainda. Será que não é porque o que está faltando para essa situação ser resolvida seja o exercício do jejum, seja o jejum munido da oração? Você colocar o jejum em prática na sua vida, você colocar a prática do jejum de uma forma constante na sua vida. Quer dizer, só por este motivo, já eu e você tínhamos que fazer do jejum uma prática constante em nossas vidas. Só sabendo disso, que Jesus disse aqui em Marcos 9:29, porque ele disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Só de saber isso da boca do próprio Senhor Jesus, já era motivo para mim e para você jejuar. Já era motivo para que eu e você gerássemos uma preocupação de pelo menos uma vez por semana fazer um jejum e uma consagração a Deus. Só de ouvir isso que Jesus disse. Só que o jejum, ele tem algo mais profundo também. O jejum, ele traz coisas importantes para a nossa vida espiritual também. Não só nos dá autoridade sobre estas castas de demônios que causam os problemas que são incontroláveis e difíceis de vencer, mas como também o jejum, ele nos aumenta o poder. Ele tem a capacidade de nos dar maior poder espiritual, de nos dar mais revestimento espiritual. Quando você jejua, você recebe poder. você recebe revestimento de poder, você se torna uma pessoa mais forte, espiritualmente falando. Às vezes eu vejo pessoas igual a galinha da Angola, estou fraco. Você vai conversar com o Benedito, é sempre assim, estou fraco. Será que não é porque você não tem jejuado? Será que essa tua fraqueza toda, não é a ausência da prática do jejum? Será que esses altos e baixos na tua vida espiritual, um dia você acorda e você está, eu vou vencer. No outro dia você está assim, eu vou sair, eu não vou para a igreja, estou cansado, estou desanimado. Será que não é falta de jejum? Será que não é falta do jejum? Porque o jejum é como uma vitamina para a tua vida espiritual. O jejum é como uma vitamina para a tua vida espiritual. Mas agora, já que eu te falei que o jejum, ele traz poder, você acha que Jesus jejuou para receber poder? O que você acha? Você acha que Jesus precisava de mais poder do que ele já tinha? Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu e você precisamos jejuar para receber revestimento de poder. Mas Jesus não precisava jejuar para ser mais poderoso, porque Ele é poderoso. Outra coisa que o jejum, ele também traz, ele aumenta a nossa unção diante de Deus. Sabia que o jejum aumenta a tua unção? Sabia que o jejum faz você ser uma pessoa mais ungida, uma pessoa mais preparada para enfrentar as adversidades? O jejum, ele traz mais poder de unção, nos faz ser mais ungidos, nos faz ser pessoas mais revestidas de unção de Deus. Agora você acha que Jesus jejuou os 40 dias para ser mais ungido do que ele é? Eu vou te dizer uma coisa, Jesus poderia ficar a eternidade inteira em jejum, e ele não ia ficar mais ungido do que ele já é. Porque para você ter uma ideia, Jesus, ele é chamado de Cristo. Cristo, em grego, significa ungido. Jesus Cristo. E para você ter uma ideia, Messias, em hebraico, significa ungido. Os próprios demônios que Jesus expulsava reconheciam que Jesus era ungido de Deus. Olha que coisa! Para que o inimigo reconhecesse isso, é porque Jesus tinha muita unção, você não acha? Para o próprio inimigo ter que dizer, bem sei eu quem tu és, ungido de Deus, é porque Jesus tinha muita unção. Eu e você precisamos jejuar para receber unção, mas Jesus, ele não precisava jejuar para ser mais ungido do que já é. O jejum traz poder, mas Jesus não precisou jejuar para se tornar mais poderoso. O jejum traz unção, Jesus não precisava jejuar para ser mais ungido. O jejum, ele traz também sobre a vida do ser humano, para que o homem seja cheio do revestimento do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Quando você jejua, você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Agora você acha que Jesus, ele jejuou para ser mais cheio do Espírito Santo? Ele jejuou para ser mais cheio do Espírito Santo? Lá em Lucas 4, onde nós iniciamos esta mensagem, nós lemos escrito, e Jesus cheio do Espírito Santo. Você acha que Jesus precisava ser mais cheio do Espírito Santo? Vem cá, ele precisava, gente? Não. Antes dele jejuar, já está dizendo, e Jesus cheio do Espírito Santo. Eu preciso jejuar e você precisa jejuar para sermos mais cheios do Espírito Santo. O jejum faz isso conosco, para sermos mais cheios do Espírito Santo. Mas Jesus não precisava jejuar para ser mais cheio do Espírito Santo. Aí vem uma questão, pastor, então por que que Jesus jejuou? Por que que Jesus, ele começa o seu ministério jejuando? Porque sempre que queremos que algo novo seja feito em nossas vidas. Quando queremos que algo novo aconteça, o jejum se torna indispensável. O que que estava acontecendo? Jesus estava encerrando o Velho Testamento e ele estava inaugurando o Novo Testamento. E pode observar, sempre que nós vamos fazer algo novo, sempre que nós vamos conquistar algo novo, sempre que nós vamos realizar alguma coisa nova em nossas vidas, logo surge o quê? Oposição. Você já pensou, percebeu que sempre é assim? Sempre que você pensa em fazer algo novo, surge alguma oposição. Sempre que você quer conquistar algo novo, começa a se levantar alguma oposição. Mas aí está o segredo. O jejum não só te dá unção, não só te dá poder, não só te enche do Espírito Santo, mas o jejum prepara o caminho para que o novo de Deus aconteça na sua vida. Você quer viver novas coisas? Você quer viver um novo tempo? Você quer viver novas coisas na sua vida? Então você precisa jejuar. Sempre, sempre que você for começar algo novo na sua vida, você tem que jejuar. Você tem que fazer um jejum, porque a oposição vai vir. Mas quando você jejua, a oposição já caiu por terra e a vitória será sua, em nome de Jesus Cristo. Então, todo aquele e aquela que quer realmente viver algo novo, que quer viver bênçãos novas, que quer viver novos milagres da parte de Deus na sua vida, tem que ter a prática do jejum. O jejum é uma prática que você precisa começar a pôr em prática. Desculpe a minha redundância, né? Estou aqui falando, parece que estou falando subir para cima. É a mesma coisa, mas é a verdade. A gente tem que pôr em prática o jejum em nossas vidas. Temos que colocar em prática o jejum, pois através desta prática, não só receberemos poder de Deus, não só receberemos unção de Deus, não só seremos cheios do Espírito Santo, mas também novas coisas e um novo tempo chegará em nossas vidas. Um tempo de conquistas, respostas e vitórias em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor por isso. E se coloque de pé no seu lugar. Fique de pé. Quando você jejua, você recebe poder de Deus. Quando você jejua, você recebe unção de Deus. Quando você jejua, você recebe o Espírito Santo de Deus. Quando você jejua, você está preparando o seu caminho para viver o novo de Deus na sua vida. Você quer viver o novo de Deus na sua vida? Oh, pastor, é o que eu mais quero. Preciso que um novo tempo comece. Preciso, pastor, que Deus coloque as mãos e um novo tempo venha na minha vida. Jesus, que iria começar o Novo Testamento, que iria iniciar o seu ministério, ele iniciou através de jejum e oração. Você tem algo para resolver? Tenho, pastor. Então jejue e ore para que isso seja resolvido. Quer um novo tempo? Jejue e ore por esse novo tempo. Você precisa da oração e do jejum. O jejum é um exercício espiritual que tem que ser posto em prática em nossas vidas. Você tem que pôr em prática o jejum. Agora é lógico. Quero receber poder? Quero. Quero receber unção? Quero. Quero receber o Espírito Santo? Quero. Quero receber um novo tempo? Ah, eu quero. Mas sem Jesus não tem como receber tudo isso. Porque o primeiro passo para receber tudo isso, para receber unção, para receber poder, para receber o Espírito Santo, para receber um novo tempo, é através da entrega da sua vida a Jesus. Quer dizer, você tem que receber primeiro a Jesus. Quando você recebe a Cristo, quando você recebe a Jesus, você está preparando a sua vida para viver as imensas bênçãos de Deus. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue. Entregue a tua vida a Jesus hoje. Aquele pai, quando Jesus o confrontou com a sua incredulidade, ele não pensou duas vezes, mas ele se lançou aos pés de Jesus. E ele adorou Jesus. E ele clamou para que Jesus ajudasse a ele a superar a sua incredulidade, a sua falta de fé. Nós temos que seguir o exemplo daquele homem. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Cristo. Se você até mesmo se afastou, se desviou, saiu da igreja, se reconcilie com Jesus hoje. Talvez você veio hoje aqui nesta manhã e você veio se sentindo um filho pródigo, uma filha pródiga, um filho pródigo, uma filha pródiga, uma pessoa que saiu da presença de teu pai, mas o teu pai está te chamando de volta. O teu pai está te chamando de volta para a presença dele. Por isso, tanto você que quer entregar a sua vida a Cristo, como você que já entregou a sua vida a Cristo, mas se afastou, se desviou, e quer hoje se reconciliar com Jesus, quer hoje se reconciliar com Cristo, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, tanto você que quer entregar a sua vida a Cristo, quanto você que quer se reconciliar com Jesus nesta manhã, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar pela sua vida. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar, deixa eu orar por você. Vem aqui diante do altar, você que levantou a sua mão, não se detenha no seu lugar, mas vem aqui para frente. Vem aqui diante do altar, que eu vou orar pela tua vida. Isso, vem entregar a sua vida a Cristo. Venha se reconciliar com Jesus hoje. Isso, venha. Não se detenha no seu lugar, mas venha entregar a sua vida a Cristo. Venha se reconciliar com Jesus. Venha se reconciliar com Jesus hoje. E se você já está na igreja, já está na presença de Deus, mas você reconhece que às vezes a sua fé tem andado um pouco fraca. Pastor, eu não tenho tido forças para jejuar, para orar. Às vezes até eu sinto dúvida se realmente um milagre vai acontecer na minha vida, porque a tua fé anda meio fraca. Quero que eu ore por você para que Deus aumente a tua fé, para que você aumente a fé. Os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles pediram isso para Jesus, e você tem que pedir isso para Jesus, para que Ele aumente a tua fé, para que Ele acrescente fé na sua vida. E não é uma nada de constrangedor em pedir isso para Deus. Constrangedor é a pessoa deixar o orgulho roubar-lhe a fé. Isso é constrangedor. A pessoa, por orgulho, não se lançar aos pés de Jesus e disser: Senhor, me ajuda a superar a minha incredulidade, me ajuda a vencer a minha ausência de fé. Isso é vergonhoso. Mas se lançar aos pés de Jesus: Senhor, Eu não quero perecer. Eu não quero perecer por falta de fé. Eu quero vencer. Isto, Deus honra aquele que tem disposição para fazer isto. Então estenda as mãos em direção destas vidas, à igreja. Se você puder, dobre o teu joelho. Se você não puder, pode ficar de pé, não tem problema. Depois a gente conversa. Estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está entregando a sua vida a Cristo, diga assim: meu Deus e meu Pai, eu recebo ao teu Filho, Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me conceda salvação e vida eterna, em nome de Jesus. E você que está se reconciliando com Cristo, olha assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, e pedir que o Senhor restaure as minhas forças para caminhar contigo todos os dias da minha vida. Senhor, firma os meus passos em nome de Jesus. E você que já está na igreja, que já está na presença de Deus, e quer que Deus restaure a sua fé, que Deus aumente a sua fé, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir diante do teu altar o teu auxílio, e pedir que o Senhor aumente a minha fé. Meu Deus, eu quero a tua bênção sobre a minha vida. Eu quero viver um milagre, a bênção de Deus. E eu aprendi que preciso ter fé para isso. Senhor, renova a minha fé e o meu ânimo para buscar a tua bênção, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor amado Deus e querido Pai, Senhor, aqui está este teu filho, está tua filha, que recebe ao teu filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Meu Deus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha, Senhor, para estas vidas que estão se reconciliando contigo. Senhor, lhes perdoe os pecados, as falhas, os erros. E, meu Deus, reconcilia este teu filho e esta tua filha contigo. Meu Deus, restaura a fé, restaura o ânimo desta pessoa para caminhar contigo. E olha para estes que já estão na tua casa, mas que estão sentindo dificuldades para exercitar a sua fé, tem sentido dificuldades para orar, para jejuar, para vir à tua casa. Meu Deus, eu peço, restaura a fé deste teu filho e a fé desta tua filha. Meu Deus, esta pessoa precisa de fé para viver o teu milagre, e por isso ela está aqui diante do teu altar e está pedindo o teu auxílio e está pedindo a tua ajuda. Põe, Senhor, as tuas mãos sobre a vida deste homem e sobre a vida desta mulher, que quando findarmos esta oração e esta pessoa se colocar de pé no seu lugar, eu peço, Pai, que a sua bênção esteja sobre a vida dele e sobre a vida dela, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus.